Produção Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
Estamos recebendo aqui no programa, aqui na Rádio São Lourenço, neste momento, o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Rodrigo Huarte. Muito bom dia. Tudo certo, Rodrigão?
Bom dia, Cal. Bom dia a todos os ouvintes, né? Todos que nos escutam aqui nas ondas da Rádio São Lourenço. Sempre um prazer enorme estar com vocês aqui, Cal.
Trabalhando muito?
Bastante, bastante. O município não para, né? As ações, os trabalhos que necessitam, né, da nossa atenção, eles urgem e não param um minuto.
Então, de forma bem objetiva,
sim.
Já iniciou a campanha política ou não? Nesse momento é trabalho, algumas visitas já final de semana?
É, na verdade a gente conversa muito com as pessoas, né, Carl? Eu sou um cidadão lourenciano que naturalmente na minha vida eu converso com muitas pessoas, né, e gosto disso, né? Então a gente vem conversando muito com a população, assim, tanto no interior quanto na cidade, né? Já estamos agitando algumas coisas, mas hoje a minha dedicação, eu sou o atual secretário de Planejamento e Meio Ambiente, né? E preciso dar atenção praticamente integral a essa pasta, que ela é tão necessária e importante no nosso município, né?
Uma das pastas mais complexas.
Exatamente.
Desta
exatamente.
Gestão. Vamos lá. É. Dragagem do Arroio São Lourenço. Parece que iniciou os trabalhos.
Iniciou. A gente está muito feliz, né, Cal? Porque uma etapa bastante importante deste processo foi a aquisição das licenças ambientais junto ao Estado, né, junto à Secretaria de Meio Ambiente, FEPAM. Conseguimos as licenças para fazer a dragagem, né? Primeiro, lá atrás, a gente precisa também, né, lembrar que a gente fez a aquisição da draga, né? Um equipamento
exatamente.
Tão importante para o município, né?
E que havia uma certa cobrança da comunidade.
Sim.
Quando a draga vai começar
exato,
a operar.
Exato, é. E ela é uma draga que ela tem um sistema muito bom, Cal. Assim, é uma das melhores do estado, do Rio Grande do Sul. Ela se encontra em São Lourenço. É patrimônio do município.
É de São Lourenço,
né? É de São Lourenço, né? Ela foi adquirida, né, com valores, recursos do caixa da prefeitura, né? O processo de dragagem, quando nós conseguimos as licenças ambientais, agora finalmente a gente está conseguindo fazer a dragagem, né? Nós temos um estudo batimétrico, que a gente chama, que são os pontos onde tem mais sedimento, onde o arroio está mais assoreado, digamos
raso.
Assim, né? Mais raso, exatamente. É. E esses pontos agora vão começar a ser atacados pela draga e a gente está muito feliz com isso.
Onde mostra que está mais raso o
olha,
arroio?
Ali, mais na parte do Arroio São Lourenço, onde mostra, a batimetria mostra, é mais lá pro lado da que a gente chama da Guete ali, né?
Sim.
Ali embaixo, naquele entorno onde o arroio ele faz uma bifurcação, ele caminha para dois lados, dois pontos. Ali é bem assoreado. Tem pontos ali que chegam a ter meio metro de lâmina d'água só.
Ali é o principal ponto, quando tem qualquer tipo de enchente, é o primeiro lugar.
É o primeiro local que sai, né? E os estudos, né? A batimetria, ela apontou isso, né? Então a gente sabe aonde tem que atacar, temos equipamento, temos funcionários para isso e está sendo executado, temos licença ambiental para isso e graças a Deus a gente está fazendo.
Essa draga que também vai operar no canal ali do Arroio Carajá.
Sim, nós temos licença para dois pontos, né? Nós temos licença para o ponto do Arroio Carajá e para o ponto do Arroio São Lourenço, né? Sempre que houver alguma obstrução no Arroio Carajá, a gente vai estar ali com uma operação de dragagem também.
Bom, secretário, a gente recebeu na última semana aqui o prefeito municipal, o Rudinei, falando sobre o decreto de estado de emergência. Por onde anda esse trâmite nesse momento?
Nós estamos agora, o secretário Sandro, né, que é o que faz essa interlocução junto ao estado, agora na quinta-feira passada, antes dos nossos feriados de Páscoa, né, ele pegou e juntou toda a documentação, né, levantamentos técnicos, laudos ambientais, que mostraram o tamanho do estrago que aconteceu dentro do município. Com esses laudos...
O que pode elencar?
Olha,
nossa audiência.
Nós tivemos prejuízo na infraestrutura urbana, mas a gente notou que a tempestade, o vendaval, ela foi classificado como vendaval, este último episódio climático. E esse vendaval, ele teve uma peculiaridade, ele passou mais pela zona da praia, né? E ali nós tivemos queda de árvores enormes, de novo, né? Isso trazendo prejuízos para a infraestrutura urbana, passeios públicos, né? Nós tivemos alguns episódios onde lixeiras, placas foram arrancadas, né? O vento foi muito intenso.
Né? Principal é energia elétrica, né?
E energia elétrica nem se fala, né, Carl?
É uma queixa geral aqui no nosso
estado. A gente tem uma... E não é só a nossa população, a gestão pública, né? Nós também temos essa queixa, porque a CE Equatorial tem deixado bastante a desejar.
Tem um canal de comunicação?
Nossa,
Prefeitura e CE Equatorial?
Aí é que tá. Sabe que nós temos o mesmo canal que nós temos, é o que o cidadão tem.
Então,
exato. Então, por exemplo, quando o pessoal chega e diz assim, ah, mas quem sabe eu vou falar com o secretário, com o prefeito, com algum vereador, ele não vai acessar nenhum canal diferente do que aquele natural que a gente acessa via plataformas, sistemas WhatsApp que a CE ela disponibiliza. É a mesma coisa, é aquela famosa UC, né? Unidade Consumidora, né? Tu pega aquele número, passa, né, para o sistema da plataforma ali da CE, e tu vai ser atendido num hall que tem lá filas e filas de atendimento. Então, ninguém faz milagre, né? E nesse sentido, eu né, participante da gestão pública, eu tenho como uma falha muito grande da CE Equatorial, sabe? Até porque os serviços, nada mais que a população pode dizer da forma melhor, assim, para a gente saber aonde estão os problemas, né? A população deveria ter
Mas aí não tem um canal direto, fica
Exato.
Complicado.
Deveria ter uma articulação mais interpessoal, menos, pelo menos neste momento, né? Menos plataforma e mais interpessoal. Essa articulação deveria ser mais pessoalizada. E nesse ponto, para mim, essa é extremamente falha.
Bom, sobre o decreto?
O decreto de emergência ele é importante por quê? Porque no momento que o prefeito ele assina um decreto de emergência, ele mostra ao estado do Rio Grande do Sul que o município está passando por problemas. E com isso a gente consegue acessar os convênios, né, que são os convênios junto ao estado que são responsáveis por enviar os recursos para que a gente faça as arrumações, né? Que a gente arrume a infraestrutura urbana. Né?
Pode vir, deve vir, vai vir recursos?
Provavelmente vem. Né, os estudos da última vez...
Nunca é o que normalmente a administração pede.
Exato. Os últimos estragos levantados... Eu vou dar um exemplo para a nossa população do ciclone que nos acometeu no final de agosto. Né? A gente fez um levantamento de estragos que girou em torno de 1,5 milhão e acabou vindo 400 mil. Né? Então é aquela conversa entre município e estado que o estado olha para o seu próprio cofre, né? E diz o seguinte, olha, São Lourenço, né, eu tenho tanto, né, isso aqui eu posso enviar para vocês. Né? A gente pega esse recurso e reverte ele em arrumações, adequações da infraestrutura, mas claro que nunca é o valor integral.
Esfera estadual ou federal?
É estadual.
Estadual,
Defesa Civil do Estado. É. Mas perdão, Cal, tem também uma participação da União. Tem. Isso é via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Tem um braço da Defesa Civil da União que repassa esses recursos para o Estado e o Estado, em forma de convênio, manda para o município.
Normalmente demora quanto tempo para chegar o recurso aqui?
O recurso ele leva em torno
Quando
de
é liberado.
De 45 dias, um mês a 45 dias.
Não ele, é tão demorado.
Não é tão demorado. Desde que o estudo seja muito bem feito, né? Nossos engenheiros...
É um laudo pautado aí pela Imater também, não é?
Também, tem também. A gente pega toda a nossa sociedade civil organizada, todas as esferas, todas as entidades, elas contribuem fazendo, né, anotações, fazendo levantamentos técnicos, né, onde a gente foi mais atingido. Nós tivemos esse último vendaval, ele atingiu também a colônia.
A CE poderia corroborar com isso aí, né?
Com certeza, com certeza.
Mas, pelo visto, não tem ajudado tanto assim.
Não. Eu tenho para mim que a CE Equatorial, ela está naquela fase assim, ó, eles foram concorrer a um edital, né, dentro do no estado do Rio Grande do Sul para assumir toda essa complexidade que é o sistema energético do Rio Grande do Sul. Eu tenho para mim que a empresa não tinha capacidade suficiente para assumir uma
bronca
desse tamanho.
Não
tinha noção, exatamente. E isso tudo hoje quem sofre é a nossa população.
Porque
né?
Às vezes a gente nota que tem veículos, tem funcionários, mas o relato que vem do nosso interior, ficam andando para lá e para cá e não conseguem identificar o problema. Perdidos no meio do interior, por exemplo.
Exato, eu andei, né, a gente andou caminhando no nosso interior, conversando com a população, né, e nós temos localidades que ficaram muitos dias sem luz e, quiçá, ainda tem algumas que estão sem luz ainda.
Ainda tem locais sem luz.
O
pessoal tem ligado aqui para cá,
então,
que é, olha, imagina, Cal, ainda estamos sem luz.
Aí imagina que você tem, né, armazenado leite, carne, tem tudo isso, e agora? Como é que vamos fazer? Né? É complicado. A gente briga muito com essa turma aí, a gente, né, o prefeito, o Rudinei, seguido vai a Porto Alegre, né, mas é aquela luta meio que inglória, assim. A gente precisa, nesse momento, agora entender o que realmente a CE Equatorial está passando, o porquê não consegue atender, né, e cobrar do Estado.
Bom, a gente vai fazer mais um bloco com o secretário, mas antes do intervalo comercial, tem coleta de resíduos eletrônicos novamente agora em abril.
Temos mais uma campanha.
O pessoal liga muito e pergunta sobre qual é o dia.
É, nós temos agora em abril, né? Nós temos mais uma coleta de resíduos eletrônicos. Até te confesso, Cal, que eu não me recordo bem o dia. Já descubro aqui. 19 de abril, perfeito. E o que acontece? Nós fizemos... É importante a gente ressaltar a última coleta que foi feita com a empresa Natsomos. Afinal de contas, pessoal, foi 11 toneladas de resíduos eletrônicos.
11 é muito lixo.
Toneladas. É muita coisa. A empresa Natsomos passou das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, 4 e meia, 5 horas da tarde ali na Praça Central.
Acaba sendo um serviço que arruma a casa.
Exatamente, é. E geralmente esse tipo de resíduo é aquele que tu tem em casa e não sabe o que fazer, né, Cal?
Exatamente, tá ali um tempão já na garagem, na dispensa.
E tu imagina que esse tipo de resíduo, eu me lembro muito bem da enxurrada de 2011, eu já estava no planejamento do município. E eu me lembro que quando a cidade foi acometida por aquela gravidade, uma das principais coisas que a gente via dentro da Lagoa dos Patos, dentro do Arroio São Lourenço, eram televisores, rádios, era muita coisa. E esses equipamentos, eles carregam componentes que são contaminantes, né?
Fazem mal para o meio ambiente.
Fazem muito mal, é. Então, é uma campanha que ela é louvável, né? A gente fica muito feliz porque todo mês a nossa população contribui bastante, né? Destinando esse resíduo, né, de forma correta. A Natsomos é uma empresa que ela tem uma reciclagem onde todos os componentes são separados. Assim, é muito legal. Eu já estive lá visitando, né? São esteiras infindáveis.
Então depois sai daqui o caminhão cheio e é feito uma triagem.
Exatamente. O aparelho televisor, que é um exemplo, né? Ele é todo desmontado. Vai a carcaça preta para um lado, vai a carcaça cinza para o outro.
Plástico, ferro, o tubo, cobre.
Exatamente. Tudo vai rolando em esteiras para ser separado e se reverter de novo em materiais que vão ser... Né, vão ser a matéria-prima para novos equipamentos. É muito legal, é muito bacana. Então, a nossa população pode se considerar muito contente participando de uma campanha dessa.
Rodrigo Arte, secretário do Planejamento e Meio Ambiente, fazer um breve intervalo comercial. A gente segue com outros temas e assuntos referentes à sua pasta. A gente recebe hoje aqui no estúdio o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Rodrigo Arte. Já abordamos algumas pautas para lá de pertinentes, nosso primeiro contato, a dragagem do arroio, decreto de emergência, coleta de resíduos eletrônicos, enfim. Agora o SLR vai ao ataque. Algumas promessas do próprio secretário citadas aqui no programa. Entre elas, secretário, ecoponto. Você disse em outro momento que dentro de um mês, dois meses, enfim, estaria outro ecoponto legalizado aqui no centro da cidade. Uhum, Por que ainda não temos outro ecoponto?
Os ecopontos, Cal, é até importante a gente tocar nesse assunto também para trazer essa explicação para a nossa população. Os ecopontos, eles demandam de um processo burocrático de legalização muito grande, né? Ele não é tão simples e a gente não consegue dar uma previsão exata de quando a gente vai ter isso pronto. Por quê? Porque ele precisa ser aprovado dentro dos órgãos ambientais, né? Como qualquer outra atividade de impacto, né, ambiental. E esse ecoponto, dependendo da localização dele...
O ecoponto é para descarte de entulho.
De entulhos e de resíduos recicláveis também.
Certo.
Né? O processo, até para a nossa população ter uma ideia, ele é grandioso no seguinte aspecto. Esse próximo ecoponto, ele já está bem adiantado até o processo. Né? Isso, essa informação eu posso dar. Nós temos uma intenção também de repassar...
Segue, então, o projeto ecoponto pelo centro da cidade.
Com certeza. A grande demora desse processo, além da burocracia toda para fazer o licenciamento, não é só a questão burocrática, mas em si a escolha do local. A escolha, agora nós já temos esse local, já estamos trabalhando o processo de regularização desse local.
Licenciamento disto é esfera estadual?
Não, ele é esfera municipal, ele acontece aqui dentro também, mas o ritual de como deve acontecer, ele é igualzinho do estado. Passa pelos mesmos critérios, né, e pelas mesmas exigências, né? O ecoponto, a gente continua esse novo que a gente quer abrir na parte central. Na área central, ele vai ter capacidade de... Isso eu já posso, né, falar para a nossa população. Ele vai ter capacidade de coletar toda a parte de resíduos da zona central, Balneário, Navegantes e Barrinha. Ele é bem central mesmo, assim. É uma área grande, boa, adequada.
Envolveu... tem que ser grande. No momento tu abre no centro da cidade, exato, o pessoal não vai mais se despender a exatamente ir até o outro.
Exatamente, é. E toda essa logística, né, de entra e sai de resíduos...
Isso deve estar sendo pensado também.
Com certeza, com certeza. Porque esse entra e sai de resíduos, né, Carl, isso modifica inclusive o entorno, né? O entorno, a questão de, tipo, a pressão de veículos que entram e saem, tudo isso a gente tem que ter um cuidado enorme. Claro que não há problemas muito sanitários, porque são resíduos secos, né?
Sim.
Então, o controle da atividade em si lá dentro do ecoponto, ela acontece de forma muito mais tranquila.
Não pode ainda revelar o local?
Não, porque ainda a gente está no meio do processo burocrático e eu preciso confessar que daqui a pouco, quando vê, se trata da participação de uma outra empresa também, esse negócio pode não ir para frente, né? Até hoje está tudo muito bem, tá, né? O processo está indo muito bem, mas eu tenho costume, como secretário, eu só dou como consagrada a coisa depois que a gente tem os termos tudo pronto e assinado.
Não tem como passar um prazo para a gente?
Olha, prazo é difícil, Calvo, justamente por causa do processo, né? Às vezes os processos se iniciam e a gente tem uma expectativa que, não, olha, isso vai ser muito rápido, né? O local é bom, né? A empresa que vai participar junto, ela, né, ela tem toda a sua questão empresarial regularizada, mas lá no meio do processo, daqui a pouco, quando vê, tem alguma coisa que dá errado e a gente volta à estaca zero. Aí precisamos escolher um novo espaço.
Foi o que aconteceu?
Não. Até agora não. Tanto que os equipamentos que vão
estão ainda
compor...
no plano A.
Sim. Os equipamentos que vão compor o ecoponto já estão todos comprados já. É só uma questão burocrática mesmo de liberação de licença, né? E contrato com a própria empresa. Mas a gente está... Eu não gosto de dar previsão, mas a gente está muito perto. Está muito perto mesmo.
Quartel do Corpo de Bombeiros.
O quartel do Corpo de Bombeiros, né, para quem passa lá e vê, é uma obra que ela está acabada.
Está pronto, pô.
Está pronto. Está pronto para os bombeiros entrarem lá e usar.
Mas que está acontecendo?
Mas o que acontece? Isso já foi falado também, né, em outra oportunidade, Cal, que nós estamos naquela fase, foram feitas editais de licitação para a compra dos móveis, né, que vão compor o quartel de bombeiros, né? Isso foi uma exigência dos bombeiros, eles queriam ter o prédio mobiliado já. Eu até mexi com o sargento, né, brinquei com ele, eu digo, sargento, se alguém chega e me dá uma casa nova, tchê, eu boto meu colchão no chão para dormir, tchê, vamos lá. E ele dava risada, mas é que, na verdade, o Corpo de Bombeiros, né, é uma instituição que ela tem a sua complexidade e ela precisa desses móveis lá dentro. Claro que sim. O que a prefeitura fez? Nós fizemos editais de licitação onde foram comprados, adquiridos móveis permanentes e outros planejados. Os permanentes já chegaram, já estão aqui, chegaram há duas semanas atrás, né? E os planejados ainda estão no prazo de contrato para serem entregues. Isso deve ocorrer agora no próximo mês, né? Agora, durante o mês de abril ou até mais tardar o mês de maio, já são entregues os móveis. E aí sim, com a instalação dos móveis, a gente tem condições de inaugurar o quartel.
Fazer a inauguração.
Exatamente.
Não menos importante, a Orla da Praia. Para quem passa pela nossa praia, uma praia que é bela... Por natureza,
as
suas belezas naturais.
Graças a Deus.
Enfim, desde aquele ciclone ano passado, 2023, você até salientou no primeiro bloco da entrevista que o município solicitou... É o Rui na linha? É o Rui para fazer uma interação a respeito da área central. Daqui a pouco a gente continua aqui com o secretário, mas eu sei que o Rui está nas lojas... Quero, quero, Rui!
Quero, quero.
Vem daí.
Eu quero, quero. Na boa. E falando em quero, quero, sempre tem uma chamadinha especial para receber Dona Jéssica. Que poder, hein, Dona Jéssica? Bom dia.
Muito bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação aqui na loja, novamente, totalmente ao vivo, né? Nesse primeiro de abril, que para nós é o dia da mentira, mas eu quero, quero não, né? Tem oferta bombástica, né, Rui? Nesse super segundaço, quero, quero. Quero convidar todos os clientes, tem muita promoção. É toda a loja em 10 vezes, sem juros, hoje no cartão quero, quero. Tem telha 2,44 por 1,10, 6 milímetros, somente R$ 59,90. Tem refrigerador Brastemp com R$ 700 de desconto. Inox, 335 litros em 10 vezes, R$ 329,90 mensais. Tem também toda a linha de construção, eletrodomésticos, móveis, aquele preço que você já viu que na Quero Quero. E ainda hoje o cliente parcela em 10 vezes sem juros. tem sofado com mais de R$1.000 de desconto. Televisor 43 polegadas Samsung, somente 10 vezes R$199,90 mensais.
O que dá para considerar ainda, embora estamos nos aproximando uns pouquinhos, um tempo mais frio, é material de construção, tintas, pinturas, é época de aproveitar, porque vocês têm preço aqui, né?
Com certeza, tem Renner, Toral, Souvenir, a gente faz a tinta Renner na hora para a gente levar também, com o melhor preço, com certeza, quem pesquisa toda a linha de tinta selador, né, compra na Quero Quero também, e quero reforçar também o pedido que a Quero Quero aceita o programa Minha Casa Minha Vida, então o cliente traz o contrato com a Quero Quero, tem até 90 dias para começar a pagar a primeira etapa, depois segunda e terceira também, a gente quer participar, e além também que a gente tem o sonhar e projetar na Quero Quero, seu sonho totalmente gratuito, seu móvel, sua cozinha, sua sala de estar, na verdade, sua construção totalmente 3D, o cliente vê aqui na Quero Quero, traz o projeto, traz a metragem para nós aqui na loja e a gente consegue entregar também esse projeto para ele gratuito, Rui.
Acho que a galera aí não vai gostar muito dessa notícia, mas para o comércio é excelente. Mês de abril não tem feriado para transformar em feriadão. O único feriado que tem é 21 de abril, Tiradentes, mas esse cai num domingo. De resto, tudo é folhinha preta.
É tudo dia útil, com certeza, para conseguir negociar também. Então, aquele cliente tem seu orçamento de construção, de eletromóveis, traz para nós, que contra nesse mês de abril, a gente quer fechar melhor o negócio.
Tá feito, então. Steve, rodeia a onda aqui, visitando o comércio na cidade. Começa bem, Carlos Eduardo. Eu deixo no ar uma pergunta para o secretário do CEPLAMA, que está aí na entrevista, né? A pergunta que eu deixo para ele... No meio de tantas informações úteis que ele trouxe hoje, cumprimentos por isso. Vem nos visitar, mas traz sempre informações.
Vai lá.
Só que eu sei que o senhor é um pré-candidato à eleição. Perguntinha daquelas de quem não quer nada com nada. Quem é teu vice, cara? Hein? Que abraço, Cal.
Tudo bom? Valeu, valeu, Rui. O secretário responde essa no final da entrevista.
Pode ser.
Pode ser?
Pode ser.
Vamos lá. Vamos recapitular aqui a ordem. A gente estava na orla da praia, né?
Isso.
E eu pesquei no primeiro bloco, Rodrigão, que você citou. Pô, o município de 1.000.000 e tanto veio R$400.000.
Isso.
Mas, olhando ali a praia, é lógico, não foi concluído o serviço.
Isso, perfeito.
Como é que está essa situação?
Nós estamos, essa semana, abrindo os editais. Na verdade, não são editais, né, Cal? São processos que não necessitam de licitação. A contratação é feita de forma direta. Quando são recursos vindos... advindos, no caso da União, que são para defesa civil em situações de desastres ambientais, né, o recurso pode ser utilizado através de contratação direta. Só que para isso precisa ser feito um processo, né?
A gente... calçadão, árvores.
Exatamente,
que caem,
é. O processo, os projetos estão todos prontos, os projetos, a elaboração dos projetos, a gente está cadastrando eles no estado, né? Porque tu precisa prestar contas disso. A partir agora desta semana, a gente já começa a contratação dos serviços para começar a recompor a praia. Então, acredito que, né, até o final de abril, o pessoal já vai ver a gente se movimentando ali com máquinas, né, para fazer toda aquela estruturação da orla.
O que é necessário para a praia ficar 100% na avaliação?
A gente, aonde estragou, aonde, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na frente lá da pousada da Figueira, né, lá na Barrinha, né, porque ali é um local que tem uma altimetria, tem, né, tem uma amplitude ali e foi muito bem estragado ali no caso. Ali a gente vai fazer cortinas de concreto, né, e com taludes de terra, plantação de graminhas, assim, né, de gramíneas, para que quando aconteça de novo uma cheia da lagoa, pelo menos a lagoa vai bater nessa estrutura de concreto,
e não vai,
né,
levar
que vai
o
ser
calçadão.
Uma parede e não vai levar mais o calçadão.
Bom,
porque historicamente...
calçadão e ciclovia.
Exatamente,
ali, né?
E historicamente já é o que eu me lembro desde 2009, que eu estou na Secretaria de Planejamento, já é a quarta vez que a gente perde essa infraestrutura, né, de passeio público, né, ciclovia, né, e inclusive chega a comer até parte da rua.
Então
assim.
É necessário
então
investir.
É necessário fazer esse cortinamento de concretos, né? Que é o que vai ser executado. Por isso também um pouco da demora, né, Cal? Tu elaborar isso, né? Fazer os testes que tem que ser feitos para a gente ter a certeza que isso vai surtir um efeito, e eu tenho certeza que vai ficar muito bom.
E para encerrar, responda o Rui Fernando, quem é o teu candidato a vice?
Sabe que essa época, né, a gente está num ano eleitoral E essa época os partidos...
Ou o Rodrigo vai ser vice de alguém?
É. Não, eu estou à disposição do PDT, né? Sou pré-candidato do PDT. As articulações políticas elas acontecem agora neste período, né? Desse mês, agora até 6 de abril é o tempo que as pessoas têm, né? As pessoas que eu digo que vão concorrer a algo, né? Algum cargo, né? Algum cargo do município, que elas têm até 6 de abril para fazer, né? A passagem para um partido ou para outro, né? No momento que passa essa data, eu acho que aí sim começam as articulações mais firmes entre partidos, né? Para ver se as propostas são, né, são compatíveis. Né? Eu, Rodrigo Arte, eu tenho para mim que, né, o São Lourenço precisa renovar. Eu tô entrando, né, como pré-candidato, né, e tenho essa percepção muito firme comigo. São Lourenço precisa renovar. A gente precisa montar uma equipe especialista que entenda as coisas do município, né, uma equipe mais jovem que tenha gás para tocar as coisas para frente, para a gente dar uma atenção integral à nossa população. Se outro partido tiver este mesmo pensamento, pode ter certeza que ele vai estar ao nosso lado. É isto, né? Agora, claro que eu não tenho como afirmar por enquanto quem vai ser o vice, né? Porque isso se trata de uma articulação política, mas o Rodrigo Arte está aberto a conversas com todos os outros partidos? Óbvio que sim. Eu, a minha vida inteira, Cal, foi...
Para, né, a formação de uma majoritária.
Exato, exato.
É. Não só como sendo candidato a prefeito, pode ser o vice também.
Olha, o PDT não abre mão da candidatura a prefeito pelo seguinte, porque o PDT é a atual gestão do município, né? Tem toda uma bagagem, um histórico, o PDT é muito grande aqui em São Lourenço, né? E nós partimos do princípio que a gente precisa sim ter o candidato a prefeito, né? Agora, que estamos abertos a conversas? Claro que sim, estamos sim, né? Eu tenho uma, graças a Deus, eu tenho um trânsito muito bom e pretendo permanecer desta forma, né? Até pela pessoa que eu sempre me comportei com todo mundo, né, Cal? Tenho um trânsito muito bom com todos os partidos, todos, né? A Câmara de Vereadores, os vereadores, qualquer um que estiver aqui, né? Tu pode até indagar eles vão dizer a mesma coisa. Não, o Rodrigo sempre foi muito atencioso com todos nós. Eu me mantenho assim como ser humano. Eu gosto do diálogo, eu gosto da partilha, sempre fui assim.
A partir do dia 6 de abril, você pode continuar exercendo a sua função na prefeitura?
Posso. A minha descompatibilização ela acontece 4 meses antes, né? No caso, no início de junho, né? Aí sim, aí eu me desligo da Secretaria de Planejamento.
Mas até lá segue o secretário.
Até lá sigo como secretário.
Rodrigão, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Rádio São Lourenço. Eram diversos assuntos, foi necessário um espaço maior, mas acredito que a gente deu uma assinatura aqui em cada pauta que foi solicitada pelo programa.
Sempre,
muito obrigado.
Eu que agradeço a atenção de todos vocês. A Rádio São Lourenço sempre nos abre muito bem o espaço, né? E fico feliz, né? Nós ocupamos hoje cargos que não são nossos, né? São da população, são cargos públicos, né? E enquanto a gente está ocupando esses cargos, a gente tem a responsabilidade e obrigação de trazer essas informações para a nossa população e me sinto muito grato com isso.
Obrigado, Rodrigo.
Eu que agradeço. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã. Tá tudo aqui.